Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Pronto, vamos para o debate. Começando com a adoção. A adoção de criança é uma coisa já conhecida. A adoção de adultos, de idosos, é um projeto novo, mas é muito bom para ser debatido. E, doutora juíza, com relação a crianças, essas adoções estão andando a contento, não é isso?
Muito, bom Geraldo. Bom dia. Primeiramente, dizer que é um prazer. Sou muito fã obrigado. Do seu trabalho e do trabalho da Rádio Jornal. Prazer também conversar sobre um tema tão relevante. A adoção, e aí eu vou puxar a sardinha para o lado do judiciário pernambucano. Desde 2010, com a lei que trouxe a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que os pretendentes à adoção passou a ser exigido deles a participação do curso de formação desses pretendentes. Qual a importância? Dar a eles a visibilidade do real perfil das nossas crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção hoje no Brasil e em Pernambuco. Não é? Nós temos um sistema único, um cadastro único, que hoje chama Sistema Nacional de Adoção, em que o pretendente à adoção, ele pode adotar criança e adolescente de todo o Brasil. Ele vai optar se adota só na cidade de Recife, na cidade dele, em Pernambuco, e vai ampliando. Com essa formação, o perfil que antes era até então idealizado pela maioria das pessoas que queriam adotar, crianças abaixo de 4 anos, saudáveis, sexo feminino, branca, isso alterou, mudou. Uhum. O perfil ampliou-se. Esses pretendentes à adoção hoje têm a noção do que é o perfil daquela criança e adolescente que está realmente disponível a ser adotado. E com esses cursos, com os grupos de apoio à adoção, a participação em reuniões, mudou-se o perfil. Hoje, o que é tido como, entre aspas, difícil colocação em família adotiva, são crianças com faixa etária acima de 9 anos. Hoje, nós ganhamos, quando eu falei puxar a sardinha para o judiciário pernambucano, porque o Tribunal de Justiça ele foi pioneiro em todo o Brasil, desde novembro de 2016, a chamada busca ativa com divulgação de imagens. Nós institucionalizamos uma prática que já era feita entre os grupos de apoio à adoção. Eu tenho, hoje, no Cadastro Nacional, chamado agora Sistema Nacional de Adoção, crianças e adolescentes que estão disponíveis nesse cadastro, mas sem pretendentes. Essas crianças e adolescentes precisam ser vistas. E as imagens delas passaram a ser divulgadas com prévia autorização do juiz competente. E graças a isso, de novembro de 2016 até fevereiro de 2020, ou seja, menos de 4 anos, nós já realizamos 88 adoções desse público, só aqui em Pernambuco. Idade elevada, grupo de irmãos, problemas de saúde. Então veja, o perfil ampliou-se. Nós não falamos mais agora de perfil de difícil colocação acima de 4 anos. Vamos pensar além de 10.
Agora, doutor Bosco, o senhor que é advogado de família, a impressão que dá, acho que é quase certeza que seja isso, é que as pessoas que adotam, às vezes, elas querem matar o passado daquela criança adotada. Então, eu adoto, mas eu não quero que você saiba que teve um pai, que teve uma mãe, que teve alguém que me deixou em algum canto. Quando talvez o melhor fosse abrir o jogo. Olha, você está aqui, eu adoro você, você manda na casa. Agora, eu tenho pra... tem alguns casos até que quem toma conhecimento disso fica mais agradecido ainda.
Isso. Bom dia os debatedores aqui, a doutora juíza Elia e o pastor Osés. Isso?
Ossésio.
Ossésio. Veja, Geraldo, essa é uma questão que antigamente a família gostava de esconder porque não gostariam que ela soubesse que foi adotada. Mas hoje, para você adotar uma criança, é importante você frequentar cursos, você começa a frequentar palestras. Existe um estudo psicossocial antes da adoção, tanto com a criança passa um período de adaptação. E a recomendação desses psicólogos do serviço social é de que a criança tem que saber, logicamente, essa informação vai chegando de acordo com a idade dela. E aí ela vai sabendo que ela é uma criança filha do amor, filha do coração, e isso é a doutrina dos profissionais da área, psicólogos e especialistas, adotam com a família. Então a família hoje já é preparada para apresentar a informação da adoção à criança, porque depende do momento que ela foi adotada. Tem crianças que são adotadas muito recente, muito bebê, e aí a família vai contando aos poucos que ela foi adotada. Mas é importante que se diga, que se passe a informação. Veja, Geraldo, eu me lembro quando eu estudava direito, pra, não na minha época, mas para adotar tinha que ter 50 anos de idade.
Sim.
Aí mudou-se para 30 anos de idade. Aí mudou para 21 anos de idade. Hoje você adota com 18 anos de idade, tem que ter uma diferença de 16 anos sua para a criança que está sendo adotada. Então, veja, um jovem pode adotar uma criança e ele vai ter que saber conduzir isso. É por isso que esse apoio psicológico é importante. Não importa quem seja. Os pais, como disse bem a doutora Elia, querem adotar crianças bonitas, dos olhos azuis, brancas, recém-nascidas, não querem nenhum problema físico, nenhum problema psíquico, não querem a criança com problema sexual, nada. Uhum. E aí vem todo um trabalho para fazer com que se enxergue essa criança não como algo invisível, mas como algo que vem para agregar essa família e construir nessa família uma família de amor. Então, o trabalho do judiciário aqui em Pernambuco é perfeito quanto a isso. Eu tenho algumas recriminações quanto ao cadastro de forma nacional, porque o cadastro ele não deu certo, que hoje é o sistema, porque o cadastro era desorganizado, não alimentava um cadastro, o cadastro era dividido. Pernambuco conseguiu, diante das informações, o judiciário conseguiu armazenar essas informações, mas no Brasil como um todo, não, agora, unificaram essa informação. Eu espero que o judiciário brasileiro alimente essas informações das crianças que precisam, das questões das idades, porque, por exemplo, se eu puxar hoje uma criança para adotar com 2 anos de idade e tiver uma com 2 anos e 1 mês, o cadastro não chegava. Sim. Porque ela tem 2 anos e 1 mês, está acima do padrão. Uhum. Então, Geraldo, tudo que vem para dar acolher, para dar amor a essas crianças é importante. Existem hoje, não sei, 9 mil crianças, 5 mil crianças para serem adotadas. E existem 40 mil famílias querendo adotar. Que conta errada é essa? Tem um buraco, tem alguma coisa errada que está fazendo com que essas famílias não consigam adotar, já que tem muito mais famílias querendo adotar do que crianças serem adotadas.
Doutora Elia, eu já li alguma coisa sobre isso, de pessoas que fazem, inclusive, questão de adotar crianças deficientes. Claro que não é a regra, mas aqui ali aparece gente com essa disposição.
Existe, doutor João Busco lembrou bem, né, essa alteração. O cadastro, ele se aperfeiçoou com o novo sistema e há, de fato, pretendentes que têm um perfil muito amplo e de aceitação de crianças com deficiência, não é, com outros problemas de saúde e necessidades específicas. Inclusive, o próprio estatuto, ele diz que essas pessoas, elas terão preferência na ordem de inscrição no cadastro. Uhum. Lógico, não é? Nós temos várias crianças e adolescentes hoje com deficiência e o público ampliou bastante. Um exemplo disso, lembra a questão da microcefalia. Nós já tivemos, só na minha lembrança, ano passado, mais de 2, 3 adoções de crianças com microcefalia, deficiência em alto grau, além da microcefalia, outros problemas de saúde, e que foram adotadas. E, veja bem, é importante ressaltar, aqueles que adotam crianças com problemas ou adolescentes de saúde, nós não tivemos registro de interrupção, ou seja, insucesso na adoção. Uhum. Durante o estágio de convivência, a lei fixa um período de estágio de convivência para ver a adaptação. Nos casos com problema de saúde, não houve insucesso em nenhuma das adoções.
Deputado, e o senhor? Por que com tanto menino para adotar, o senhor resolve agora adotar velho?
Geló, primeiro, bom dia.
Bom dia.
O prazer estar aqui.
Prazer para a gente
mesmo
também.
Mesmo não ter conhecia pessoalmente, mas já era... Sou um fã do programa, sou assistente. Um grande amigo mandou um abraço para você, Jacques Cerqueira.
É.
Um grande amigo.
Ah, sim.
E
dançarino, né?
Dançarino?
É. Deixa eu perder. Ele dança claro. Na sua igreja?
À vontade, é alegria. O evangelho é maravilhoso, que ele cede esse lado da alegria. A dança faz parte, está escrito. Uhum. Doutora juíza aqui, prazer. Doutora Elia,
Doutor Bosco,
família. Então, Geraldo, da mesma forma que, assim, o Brasil mudou muito na sua performance, na postura, nós hoje, eu percebo que nós, brasileiros, do Brasil, que é o meu país. Nós somos mais humanos. Ainda há pouco, o doutor falou uma coisa interessante, para adotar uma criança em ter 50 anos de idade. Hoje, com 18 anos, pode adotar uma criança. Doutora fala das, a respeito de adotar as crianças com deficiência. A microcefalia, acompanhei bem, tem um projeto que nós aprovamos no Senado, fiz parte dessa comissão, questão da aposentadoria das crianças com microcefalias e, posteriormente, caso haja, infelizmente, um óbito, que a mãe, que tem toda essa preocupação de cuidar, toda a vida para, ela possa continuar recebendo devido ao tempo que ela fez. A mesma coisa hoje com relação aos idosos. O Brasil envelheceu de uma maneira, não foi rápida, nós não percebemos a hora que o Brasil envelheceu. Da noite para o dia, na conversa no bastidores com o doutor Dom Bosco, ele viu, o Brasil envelheceu, o Brasil está velho. O que fazer com os nossos idosos? Tivemos a questão das crianças praticamente resolvida, muitas coisas ainda sendo ajustadas, muitas coisas ainda precisam ser feitas, e os idosos nos asilos, nas casas de recuperação, no abandono, né? Vulnerável, doentes, enfermos, não tem, apesar do seu estatuto, eles não têm seus direitos respeitados, muitas vezes, coisas tão simples, uma fila de um banco, né? Hoje o cidadão, muitas vezes, 90 anos, 80 anos, 70 anos, precisa dar sinal de vida, tem que levar o cidadão lá no INSS, no posto, para provar que ele está vivo, apesar que agora o governo está mudando, não precisa mais disso, né? Agora pelo celular você já faz esse trabalho. Então, baseado nisto, olhando a população envelhecendo, e resolvi, então, começar a meditar a respeito disso. Nosso mandato é um mandato do povo e tem que fazer para o povo. Então, hoje o idoso perde espaço até para trabalhar. Então, baseado em toda essa história do envelhecimento do Brasil, lançamos um projeto que é um projeto desafiador, inédito. Pesquisa que fizemos, não tem no mundo a adoção da pessoa idosa, né? No Brasil, a partir de 60 anos. Então, há todo um trabalho, é um projeto permissivo, não um projeto de imposição, é um projeto que permite a adoção, porque você não é obrigado a adotar, não é imposição, não é lei de imposição. É uma coisa que deve ser compartilhada, logicamente, entre quem quer adotar e a pessoa que vai ser adotada, não é? Tem todo um trabalho jurídico, como o doutor Coloco, que é da família, conhece muito bem a área. Para adotar uma criança, tem todo um trabalho jurídico, e quem bate martelo em cima disso tudo é o juiz. Então é feito todos os trâmites legais, deve ser feito também para que esse idoso seja adotado. Logicamente, a família que vai adotar, ou a pessoa que vai adotar, ela precisa saber se ela quer adotar.
Vamos em frente com o nosso debate. Deixa eu ler aqui. Olha, Jacques Cerqueira, o senhor falou dele, ele falou agora. Ele disse, como idoso que sou, quero parabenizar o deputado ao Sérgio Silva pela iniciativa. E muito obrigado também por tratar desse assunto no debate. Vem Romero Alencar, ele é do Rosarinho, dizendo, avise aí que hoje é o aniversário da doutora Hélia, 26 anos.
26 anos. 20 a mais, 20 a mais, Geraldo.
Com essa carinha de 17. Ainda tem Plínio Brito, do Jardim Beira Rio, Pina.
Parabéns.
Tá, dizendo que é o 20 e tal, tá gostando do tema. Eu acho que há toda a simpatia do mundo pelo seu projeto, deputado, porque o que a gente já nota assim, de uma forma empírica, é que existe uma certa adoção à distância. Eu já conheço casos de abrigos onde as pessoas vão lá e elegem uma daquelas senhorinhas ou daqueles senhores para ficar acompanhando, para dar tratamento médico. Isso, não sei se é uma coisa muito divulgada, mas já temos disso, como nós temos de criança.
Eu diria um apadrinhamento, né? Na
realidade, apadrinhamento.
É a figura apadrinhamento. Apadrinhamento afetivo.
Que já é um belo gesto, né?
Belíssimo. Sim, já. E é a saída, gesto, muitas vezes, para no gancho da adoção, do tema adoção, para aquelas crianças e adolescentes cujo perfil, às vezes é um adolescente que não quer ser adotado, Tem muitos casos, não quero ser adotado. Então, o apadrinhamento, ele vai ajudar o quê? Ele ter autonomia para uma vida adulta. Uhum. Eu tenho um apadrinhamento afetivo, eu vou dar meu afeto, como essas pessoas que vão às instituições de idosos, que todo final de semana dá assistência. O senhor estava falando do nome que o senhor quer dar ao projeto, que é uma pessoa que ajudava a idosa. Então, o apadrinhamento afetivo é isso. Tem um financeiro, eu vou custear um curso, um tratamento de saúde, ou profissional. Uhum. Eu sou um médico ou um advogado que vou dar uma assistência pontual àquela criança ou adolescente. Então, é o apadrinhamento que vai ajudar. É uma convivência comunitária também, se não vai haver adoção. Ou, no futuro, pode haver adoção, mas está lá o apadrinhamento. E, no caso do senhor, também essa deixa, né, para os idosos.
Uhum. É um acolhimento. A linha é mais ou menos desta linha, logicamente. Só que é uma adoção. Ainda há pouco conversávamos,
tira do abrigo
da minha casa. Uhum. Certo? Lógico que isso aí passa por um processo também psicológico, médico, juiz, como o doutor colocou a família. A mesma coisa, só de estar adotando uma pessoa idosa, acima de 60 anos.
Esse é o ponto, né? Não é? Eu acho bonito o projeto porque eu estou dando opção. Você não é obrigado a fazer essa adoção. Mas se você tem um amor a uma pessoa, a um idoso, você entra no processo de adoção daquele idoso. Uhum. Hoje a lei brasileira protege o idoso de várias formas. O Estatuto do Idoso já protege o idoso. Se você quiser proteger o idoso, você entra com um processo de interdição. Uhum. Você dá toda a proteção. Muitas vezes o idoso hoje é jogado em abrigos pelos familiares, quer dizer, não querem ter nenhum tipo de contato, mas tem pessoas que não são familiar, mas que têm o mesmo amor, ou tem amor para dar, ou tem um carinho, um afeto, que é proteger aquela pessoa idosa. Enfim, cada um é cada um. Eu estou dando o projeto de lei do deputado Orsésio, é proteger essa pessoa. Se tem alguém querendo proteger, por que não protegê-la? Aí tem as repercussões. Você, se for adoção igual à adoção de uma criança, existe aquela repercussão toda da lei. A perda do direito da família, ele vai deixar o nome familiar vai ser modificado. Eu não sei se vai ser assim o projeto de lei. É um projeto.
É um projeto.
Não é lei. Não é lei ainda.
Ainda não.
Falta
é lei.
Passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Tem todo um.
Vai sofrer emendas.
Emendas, tem todo um arcabouço ainda a ser organizado. Mas se essas discussões todas, Geraldo, obrigatoriamente terão que ser apresentadas nesse projeto. Mas a essência do projeto, a alma do processo, do projeto, é proteger um idoso. Você quer dar amor? Proteja.
Exatamente.
O senhor, para não esquecer o que o senhor disse na entrada, o senhor disse que fez a lembrança de que nós estamos ficando um país velho, né?
Velho.
E o que a gente observa, não vamos esquecer que o velho, em geral, dá trabalho, né? Quando você adota uma criança, você adota alguém que começa
vai
gateando,
evoluindo.
Daqui a pouco pode até lhe conduzir pelo braço. Quando você vai adotando um idoso, você sabe que dali para frente, ele é o contrário, vai passar a lhe dar mais trabalho do começo até o fim. Portanto, é muito bom pensar no momento dessa adoção. Mas o doutor Bosco tratou desse assunto, nós temos um certo preconceito contra o familiar que leva o parente para um abrigo, o pai, a mãe. Mas eu conheço, doutor Bosco, alguns casos de gente que fez isso e fez com a maior bondade. Primeiro, se eu trago para minha casa a minha avó problemática, doente, para dar muito trabalho, a minha mulher pode dizer que não está gostando disso, os meus filhos podem dizer que não estão gostando disso. Eu botando num abrigo e custeando e indo lá e dando carinho, ele se enturmando lá no abrigo, jogando dominó, brincando, às vezes talvez se preste um serviço também nessa parte.
Eu acho que o objetivo desse projeto, pelo menos o que eu li, é dar assistência a esses que são, porque eu não encaro, isso não é abandono ao idoso. Às vezes, na dinâmica familiar, não tem condições, ou o filho trabalha o dia todo, a esposa também, os filhos, não haverá quem dê assistência no dia a dia. E, às vezes, até a renda familiar não comporta você ter um cuidador 24 horas, a gente sabe o alto custo que é.
Em caso trabalhista, hoje, de um cuidador,
do cuidador, tem todas as repercussões do ponto de vista jurídico. E, às vezes, você vai para uma unidade, uma clínica de idosos, que vai dar toda a assistência, o familiar vai visitar, Eu acho que o ponto não é esse. É não, aquele que é abandonado
que, a
pelos seus familiares, não é isso?
É de abandono e a pessoa vive em situação vulnerável.
Uhum.
A prioridade. Logicamente que não está excluído se a família tem uma condição que quer fazê-lo. Agora, eu queria colocar uma vírgula aí importante, seguinte. Não é a mesma coisa. Eu, um testemunho rápido, saí de casa aos 13 anos de idade. Eu tive duas mães. A minha mãe biológica, dos 13 de 0 a 13 anos, e a irmã dela, que me criou dos 13 aos 29 anos. Passou todo um processo da adolescência, aquela idade toda. Eu sou do Rio de Janeiro.
Uhum.
Então, não é a mesma coisa. O sentimento familiar não é a mesma coisa. Olha o que eu vivi. Dos 13, criado junto com meus primos, aos 29 anos. Quando eu ia à casa da minha mãe para visitá-la, era um outro clima, a mãe biológica. Então, é legal botar o familiar e pagar em toda assistência, mas é diferente quando está dentro de casa, ao lado dos seus. Uhum. O sentimento de amor profundo. É diferente se ver entre amigos. É legal, somos aqui, somos amigos. Estamos juntos, mas é diferente do irmão. Ali tem até uma divergência. Então, o projeto também visa o amor.
Uhum.
Então, a pessoa, você colocou muito bem, quer parabenizá-lo. O amor, quem vai adotar, tem que ter amor. Ela tem que estar sabendo, ela pode receber ônus e também ter os bônus. Então ela vai tratar com uma pessoa que depois de uma certa idade, naturalmente, vem as doenças naturalmente da idade, todo mundo passa por isso, então ela tem que estar disposta a cuidar disso. É o caso que a doutora colocou, que também me baseei muito na dona Cotinha. Até esse projeto foi aprovado, eu gostaria que o projeto tivesse esse nome como projeto, como Maria da Penha, hoje é uma lei Maria da Penha, baseado na história da Maria da Penha. Que essa senhora morava numa casa, num asilo. Esse asilo fechou. Pra você resumir o assunto por cima. E uma enfermeira disse, ela vai para o asilo, para outro asilo. Está tão acostumada, tantos anos conosco. O que fazer com ela? Eu vou deixá-la com o asilo, acostumado. Então, conversou com a família, tem que ter um diálogo com a família, logicamente. Conversou com o marido, tem duas crianças. E a Dona Cotinha já tem alguma deficiência, mobilidade, audição. E ela, então... levou a Dona Cotinha e adotou a Dona Cotinha. E a família se transformou, ficou muito mais alegre. O marido aceitou, as crianças começaram a chamar ela de vó. Então, assim, esse carinho, esse afeto, essa coisa de amor, de família, como sendo a avó das crianças, como fosse um filho, como fosse um pai. É isso que nós queremos. Que há vários apadreamento, outros programas bacanas. Eu visito asilo. Visito o asilo, tenho ajudado no que for possível. O asilo Cristo Redentor, do meu amigo, o doutor Manuel Jerônimo, gente boníssima. A gente ajudado, mas a gente percebe que às vezes a pessoa está um pouco depressiva, falta do familiar, nem que faça uma visita. Quando ele vai embora, que a pessoa sente. Então o projeto é amar essa pessoa de todo o coração, como Geraldo acabou de colocar. Quando a pessoa adota uma família branca, adota vários negros. Amor. Uhum. Né? Esse caso e casos aí, que não vou entrar no mérito, mas é amor. É isso que o projeto traz. Né? Não é aqui, tem um amparo legal no Estatuto do Idoso? Tem todas, mas não tem nada que adotar. Então tem idoso que ele quer viver em família, no seio da família.
Para adotar, eu entendo que é uma necessidade, até com o idoso, do vínculo familiar, do vínculo humano, do vínculo.
Exatamente.
Então você jamais irá entrar no processo para adotar um idoso se você não tiver um vínculo com aquele idoso.
Exatamente.
Da mesma forma é com a criança.
Por analogia, no estatuto, dos requisitos é isso, a existência desse vínculo de afeto, de afinidade. Então tem que ter, né?
E colocou,
é um ato de
colocou a questão
filiação.
Também da um treinamento para isso, né? Essa convivência.
Esse vínculo tem que ser tão forte.
Tem que
ser
forte.
Veja como é o raciocínio. Numa criança, você sabe que você pega uma criança e lá na frente aquela criança pode ou não te ajudar, pode ou não cuidar de você, pode ou não ser um parceiro seu na vida.
Perfeito.
Já no idoso, não. O idoso, muitas vezes, dependendo do idoso, você sabe que vai simplesmente a vida, de quanto vida ele tiver, você dedicar amor e cuidado, porque pouco aquela pessoa vai ter para te retribuir. Se fosse idoso rico, eu tenho um raciocínio. Idoso rico, não tem um aí que vai ser abandonado, né, adotado, porque a família não deixa.
Verdade.
O idoso liso, pobre, esse aí é de tu e é jogando fora. É esse que você está trazendo.
É isso que eu quero.
É isso que as pessoas vão ter. Então, só vai, na minha opinião, abraçar uma pessoa dessa, quem tem amor para dar, e está disposto a entrar num projeto de puro amor, sem nada em troca. É aquela questão, sabe?
Amor ao próximo.
Amor ao próximo.
É, na criança, a expectativa, não sei se é correto ou não, de um certo investimento.
Isso, né? Investimento.
Sim, é. No idoso, não é. Você, é um investimento, é outro tipo de investimento. Né?
Isso.
É, talvez isso, até você... mais saudável, né? Mais perto de Deus, se for esse o caso. Né?
É, terá o ganho de amor, de experiências, mas não haverá aquela expectativa que você tem no
porque,
filho.
Assim,
né?
Você adotar uma pessoa idosa, tem que estar consciente, como o doutor colocou muito bem, de que você está fazendo um investimento para ajudar com relação à vida daquela pessoa, no retorno, a não ser carinho.
Que então, isso é tão bom, né?
Tão
nos
bom.
Engrandece, né? O retorno afetivo.
Há um tempo atrás, vi um documentário a respeito disso. O documentário de Velhos Abandonados. É muito triste. Eu chorei. Ele sozinho numa cama. Quantos anos você tem? Eu tenho 85 anos. Vive aqui.
Uhum.
Um banheiro? Um sanitário? Um sanitário? Num quarto? Como é que o senhor come? Eu tenho o Bolsa Família me ajuda, eu faço minha comidinha. Quer dizer, uma pessoa dessa, é preciso que tenha muita moça. Dá vontade de chegar lá, vem pra cá. É um ser humano. Porque, por exemplo, quantas dessas pessoas estão abandonadas, jogadas a sarjeta, desculpa a expressão, muito forte, contribuíram muito com o nosso país? Quantas pessoas foram ajudadas? Nós não sabemos.
O deputado, o projeto, em que pé está o projeto?
Em fase.
Está em comissões ainda?
Vai passar pela comissão. Uhum. Né? Então, estamos falando, vou fazer agora uma segunda audiência pública. Se o pudesse, se ela conosco, seria tão bom, vou enviar um convite para participar. Especialista no assunto, vou ver algum especialista no assunto, porque eu sou um parlamentar, faço as leis, mas preciso dos senhores que são os profissionais no assunto, que devem nos orientar a questão jurídica, para trabalhar muito bem a questão jurídica, como o doutor colocou também, a respeito, a doutora colocou, de quem tem patrimônio, logo tem que saber, desvincular isto e deixar bem claro um projeto enxuto que quem desejar adotar, esse é o caminho. Ela não terá retorno financeiro, não terá. O retorno dela é o seguinte: eu dei o amor a essa pessoa. Então, cuidei até que a morte separou.
Olha, rapidinho aqui os depoimentos. Adroaldo está em Cajueiro Seco, dizendo: a doutora Hélia é uma pessoa muito simples e capacitada. Sou fã dela há muito tempo. Olha aí, doutora.
Obrigada.
E hoje ela está de parabéns, Geraldo.
Reconheço o seu trabalho a favor da adoção.
Fico feliz, é isso que...
Oliveira da Macaxeira disse... É bom ter cuidado com a adoção de idoso, pois muitos irão adotar o idoso pensando no dinheirinho da aposentadoria dele. Esse aqui, deputado, a atitude é muito boa e bonita da adoção de idosos, mas eu tenho quase certeza que ela termina não passando. As ONGs de direitos humanos, de defesa do idoso, não vão deixar. Bom, o tempo está curto, mas a gente anunciou na chamada que falaria um pouco de costumes, porque isso está sendo a moda, é a grande discussão de se sexo, se fala de sexo na escola, se não fala. Doutora, qual é a sua posição sobre isso?
Eu acho que esse tema tem que ser abordado na escola. É lógico que respeitando as idades... Porque é diferente você ter uma educação sexual para um público adolescente e para crianças. Então, isso tem que ser analisado com muito cuidado. É uma questão que tem que ser abordada pela família? Tem. Mas isso faz parte do processo da educação.
Uhum.
Então, eu entendo e me filio aos que defendem a abordagem respeitadas às faixas etárias. Isso é muito importante. Dentro desse debate, eu não me lembro quem deu um opinativo. E em relação a essas cartilhas, que isso tem que ser muito cuidado, porque não pode ser uma cartilha única, uma abordagem única. Você lidar com a criança de 9 e um adolescente de 12, 13, é outra cabeça. Uhum. Então a gente tem que ter cuidado, inclusive para não estimular, não é isso, a prática, a experiência sexual cedo. Mas o jovem, ele tem que ser advertido, educado, conscientizado dos meios de prevenção, e eu concordo, isso tem que ser abordado na escola também.
Doutor Bosco, onde foi que o senhor aprendeu sexo?
Sei lá,
que pergunta, hein?
Lá em Glória do Goitá, no danado foi. Que na rua, era na rua.
Na, coisa... na nossa vida foi mais ou menos assim.
Na rua.
Né? Na primeira, a família sempre teve muita dificuldade de falar de sexo com o filho, né? Poxa vida, se minhas filhas resolvessem, papai, vamos falar de sexo aqui. Eu digo,
deixa eu ajudar. Mas veja, Geraldo, quantas experiências podem ter sido traumatizantes ou em uma idade indevida, porque não foram devidamente aberta ao diálogo com seus pais. Eu digo a minha experiência enquanto meus pais sempre foram, meu pai médico, olha, é isso, o que pode acontecer, doenças sexualmente transmissíveis, você começar uma experiência sem a maturidade. Então, quando você é informado, é muito mais fácil você começar no momento certo, com a pessoa certa, com a responsabilidade, doutora, uma gravidez indesejada na adolescência.
Uma gravidez indesejada na adolescência é uma destruição.
Pois é.
E hoje está acontecendo com muita frequência, Geraldo, hoje os valores que se buscam, hoje não possui mais. As famílias estão muito mais preocupadas com o WhatsApp do que com o filho.
Do que a conversa.
Do que com a conversa, com o diálogo. Então, só um momentinho, pastor, veja que situação. Buscar e trazer valores para uma criança de 10 anos, 9 anos, e tratar a coisa com a idade dela certa sobre determinados assuntos, já que muitas vezes a família não consegue dar, nós estamos falando de um contexto amplo de uma nação gigantesca. Então as pessoas extremamente humildes hoje, pobres, não têm condições de passar valores, às vezes têm, mas o ambiente faz com que esses valores não se aprofundem, não se enraize na criança. Então, buscar e dar valores a essa criança protege a vida dela no futuro, porque uma gravidez indesejada, uma doença, uma AIDS, Geraldo, aqui o governo não fala do que nós temos dos problemas, a AIDS está assolando, tuberculose, pneumonia, tudo que era doença que tinha sido acabada, voltou aí no nosso
no
país.
Público com... jovem,
no
né?
público jovem. No público jovem.
Uma coisa
erradicada. Então você tem uma questão de saúde pública muito séria e muito severa.
É. Agora, só um detalhe que eu já disse aqui por diversas vezes, uma coisa espantosa. Isso há perto de 40 anos. Uma amiga minha muito querida, doutora professora Vilma Guimarães, que foi secretária de Educação de Olinda, fez uma pesquisa no Recife e nos deu a informação de que a vida sexual das meninas de rua já naquele tempo começava com 9 anos de idade. Você imagina.
E ainda é recorrência.
E continuam abandonadas. É uma realidade. Ninguém vê. É invisível para a gente, Geraldo. É invisível. O Ministério Público sabe o que acontece. Eu sei que acontece. Ninguém faz absolutamente nada. A gente faz de conta que não vê. Isso é correto? Uhum. Isso é justo? Então, buscar valores, eu acho importante. Apresentar na escola esses valores, extremamente importante. Levar para a família, em clubes de bairros, de associações, extrema. Agora, a coisa com um determinado valor de seriedade e de respeito.
Deputado pastor, o senhor ensina sexo na sua igreja?
Não, a Bíblia fala sobre sexo.
Fala?
Falo, logicamente. Logicamente, a Bíblia fala sobre sexo. Deus fez todas as coisas. Agora, é preciso saber falar como falar. A minha preocupação... Que
mas Deus engravidou Maria com 15 anos. Não foi cedo demais?
Deus engravidou Maria, foi o Espírito Santo. É uma obra de Deus. Aí você não me compromete, isso aí é outra coisa. Mas assim, a preocupação minha com relação a esses ensinos nas escolas, se as pessoas que vão ensinar estão preparadas para isso. Essa é a grande questão. A doutora colocou, você fala para uma criança de 9 anos, para outra de 12 anos, é uma coisa. E esses profissionais estão preparados para lidar com isso, porque eles não foram lá atrás também preparar. Essa é a grande discussão. Eu não tenho nada contra que se fala, apesar de ser evangélico, tenho nada contra, pelo amor de Deus. Tem que se orientar, tem que ser falado agora como falar, na hora certa, o que falar para orientar. Porque, por exemplo, a família mais pobre, por exemplo, a dificuldade de falar sobre isso, né? Na minha casa nunca se falou isso. 9 irmãos, né? Então a gente aprendeu a nossa... com a natureza, na rua, no dia a dia. Pronto. Mas hoje precisa, devido à tecnologia, o avanço.
Se tivesse tido uma formação e uma abertura de diálogo.
Seria outra coisa.
Seria outra coisa.
Seria outra coisa.
Não é?
Mas é preciso ter pessoas preparadas
e aí qualificar nossos professores, nossos educadores.
Doutora,
para isso.
Eu também acho que no nosso tempo de adolescência, as pessoas mais velhas tinham mais tempo, a gente conversava mais com elas. Hoje, quem não teve um amigo mais velho que deu uma dica importante? Né? Hoje as pessoas não têm mais tempo.
Não tem mais tempo.
E as crianças hoje elas já recebem pela internet.
Já vem da forma
de maneira distorcida, de valor distorcido.
Hoje você assiste qualquer cena de sexo, tudo em qualquer internet. Aparelho telefônico, de graça. Antes a gente tinha que procurar uma revista que vinha da Suécia. Que, quer dizer, então entenda.
E tinha sempre aquele amigo mais velho. Mais velho, que conversar com você.
E esse contexto, Geraldo, assim, o deputado falou com relação aos professores, nós temos que preparar os professores. Se temos uma deficiência, vamos instruir. O que não podemos é abandonar as crianças.
E se calar sobre um assunto tão importante.
Né? Isso aí
e talvez não seja necessário contratar um professor só para falar disso, porque é só especializar esse professor que já ensina o normal. Sim, né? E diz, olha, dê também uma cargazinha nesse tema, né?
É, uma cadeira, alguma coisa especial.
Na minha época era moral e cívica, hoje não existe mais. É outra cadeira. É, mas eles têm outras cadeiras que apoiam, que abordam isso.
Prender a criança na escola, colocar a criança na escola, fazer com que a escola seja um ambiente saudável, e hoje nós não temos. A escola seja um ambiente saudável, hoje a violência impregnou também na escola. Transformar um ambiente bom, botar a criança em dois horários, dois turnos.
Horário integral.
Horário integral. E vincular a criança com esporte, atividade esportiva. E nesse tratamento com a criança, você passar essas informações é extremamente saudável. O que nós temos hoje é o abandono. A criança vai para a escola só para comer. O professor está sem motivo nenhum. Está ganhando mal e está com medo da violência. Então nós estamos perdendo valores gerais.
Uhum. Esse, o que o senhor falou, doutor João, tem um projeto, é um convênio do Tribunal de Justiça com a Secretaria da Educação Estadual. É um projeto, é projeto Adoção e Cidadania na Escola. Já existe já há alguns anos e agora se intensificando mais. A Coordenadoria da Infância, através da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, com a Secretaria da Educação e o grupo, duas representantes dos grupos de apoio à adoção. A gente fala em adoção, mas é adoção no sentido amplo, Geraldo. A adoção e cidadania na escola, a atitude adotiva, a aceitação das diferenças, isso passa também por essas questões. Então, a ideia esse ano é formar 60 profissionais e estudantes, representantes da escola, para que eles sejam também divulgadores e formem esses outros alunos, hoje ainda só nas escolas públicas estaduais. Mas isso é muito importante, vai diminuir violência, aceitação das diferenças, e isso passa também até, por que não, pela questão da educação sexual.
Verdade.
É bem interessante.
Hoje nós temos também uma estrutura de Estado, por exemplo, tem sido muito elogiada esses COPAIS que...
Sim, muito importante.
Eles podem trabalhar isso também no COPAIS.
Com certeza.
Os conselhos tutelares que existem.
Principalmente conselhos tutelares.
Os conselhos tutelares é a ponte de ligação à comunidade, com o judiciário, com o Ministério Público. Essas denúncias normalmente chegam ao conselho. Primeiro ao conselho tutelar. Daí a importância de você saber escolher bem seu representante. Não, né, deixar, porque às vezes é muita questão política, mas tem que ser aquele representante que vista a camisa da sua população.
A figura do conselho, Geraldo, ele aproxima muito.
Muito.
Aquela sociedade que está ali isolada, ou aquela família, aquele conflito familiar que muitas vezes os vizinhos não tem coragem de denunciar
diretamente.
Vai para o conselho é que abre esse laço com o Ministério Público, com o Judiciário. Então a importância, aí como bem disse a doutora Elia, escolher bem esse conselheiro titular nas eleições é extremamente importante, porque você também está expandindo essa proteção, essa rede de proteção para aquelas crianças que muitas vezes a família não consegue mais proteger. Entendeu?
Tá, o conselheiro ele é de suma importância, porque ele é próximo da família. Ele está ali no dia a dia naquele bairro. Ele trabalha, ele tem uma faixa onde ele trabalha, que no dia a dia. Então ele conhece todos os moradores, conhece toda aquela situação. Então, realmente, o doutor tem razão. A gente precisa, inclusive, a gente tem falado isso muito na Câmara, a gente melhor apoiar os nossos conselheiros, dar mais condição para que eles possam trabalhar. É uma deficiência muito grande e ajuda muito nesse processo com relação à família, as crianças, adolescentes, enfim, aquele bairro onde ele ali é atuante.
Minha gente, muito obrigado. Vamos liberar a doutora Elia, que é o aniversário de hoje, que é dia de feijoada.
Mas... se fosse numa sexta-feira, eu ia na feijoada, viu, Geraldo? Mas agradecer demais a oportunidade e colocar sempre à disposição. E quem quiser conhecer a população mais sobre adoção, apadrinhamento, entre no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, vocês vão ter link da infância e vão ter todas as dicas até para se tornar um padrinho. Tem inscrição online, Geraldo.
Ótimo, muito obrigado.
Muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.